DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Neste jornal, avançamos em direção a Moçambique, onde analistas consideram o ataque terrorista em Palma como um sinal enviado por grupos armados de que a guerra ainda não acabou.
Pode ser um sinal dos terroristas para quererem dizer que eles ainda estão presentes e o assunto ainda não acabou e que as forças de defesa e segurança ainda não têm o total controle da situação.
E de norte rumamos para o sul de Moçambique, onde o coronavírus tem tido um impacto muito negativo em várias áreas sociais na província de Inhambane. A população pede ajuda.
Precisamos de muito apoio, porque há dias atrás andaram a escrever muita gente aqui a dizer que iam dar dinheiro, nem deram nada.
E no Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura, vamos falar de Portugal, um país com problemas de lidar com as injustiças históricas.
Em Portugal não existe memória do colonialismo e da escravatura e do tráfico transatlântico.
Seja bem-vindo a esta edição de quinta-feira, dia 25 de março de 2021, com Brahim Adarami. O Ministério da Defesa confirmou esta quinta-feira que os alegados grupos jihadistas que atuam na província nortenha de Cabo Delgado atacaram esta quarta-feira a Vila de Palma. A ONU diz que está preocupada com a rápida deterioração da situação humanitária e que está a acompanhar de perto os ataques em Palma. E tal como a União Europeia, a Espanha também já veio condenar a violência e diz ser salto qualitativo na ameaça terrorista. É exatamente em Palma onde se localizam os projetos de exploração de gás natural da bacia de Rovuma. Analista ouvido pela DW África considera que, com este ataque, o grupo poderá pretender dar um sinal da sua presença na região numa altura em que as autoridades governamentais anunciavam progressos no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. A partir de Maputo, chamamos à antena o nosso correspondente, Leonel Matias.
O porta-voz do Ministério da Defesa Nacional, Omar Saranga, confirmou que homens armados do alegado grupo jihadista atacou a vila-sede do distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, às 16 horas e 15 minutos desta quarta-feira.
Os terroristas atacaram a vila de Palma em três direções. Cruzamento de Pundanhar, Manguna, Via Nica do Rovuma, aeródromo, obrigando a população residente a abandonar a vila e refugiar-se na mata, não havendo até este momento informação sobre vítimas humanas e danos causados.
A vila está incomunicável telefonicamente. Omar Saranga disse que as forças de defesa e segurança estão no terreno para tentar repor a ordem.
As forças de defesa e segurança estão a perseguir o movimento do inimigo e trabalham incansavelmente para restabelecer a segurança e a ordem com a maior rapidez.
O porta-voz do Ministério da Defesa apelou à população para se manter vigilante e serena enquanto procura locais seguros. Apelou ainda à população para continuar a colaborar com as autoridades, denunciando os atacantes para sua neutralização.
As forças de defesa e segurança tudo farão para garantir a segurança e o bem-estar das populações contra os atos desumanos perpetrados pelos terroristas, ao mesmo tempo que continuam a garantir a proteção dos projetos económicos, salvaguardar os direitos humanos, em estrita observância às leis nacionais relevantes e ao direito internacional humanitário.
O analista Dércio Alfazema considera que este ataque contraria o ambiente de aparente serenidade que se vivia nos últimos tempos em Cabo Delgado. Observa que o ataque acontece no momento em que se registram algumas ações concretas, como a nomeação de um comandante militar baseado na região, a oferta de alguns países para o treinamento especializado das forças governamentais e o anúncio da multinacional petrolífera Total que iria reiniciar as suas operações em Palma. Segundo Dércio Alfazema,
pode ser um sinal dos terroristas para quererem dizer que eles ainda estão presentes e o assunto ainda não acabou e que as forças de defesa e segurança ainda não têm o total controle da situação.
A vila-sede do distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, está incomunicável telefonicamente, para além de que a sua população fugiu para as matas em busca de segurança. Para o analista Dércio Alfazema, o ataque a Palma
reforça a necessidade de urgentemente coordenarem as ações com vista a pôr fim e pôr termo a esta situação, de modo a restabelecer a ordem e a tranquilidade naquela região. sob risco de tornarem esses projetos um pouco mais instáveis e não trazerem os resultados que estamos todos à espera.
De Maputo, Partido W, Lionel Matias.
E este é o tema que puxamos em destaque no Facebook, no espaço Pergunta do Dia. Hoje perguntamos qual é a sua opinião sobre os ataques terroristas em Palma, palco do maior projeto de gás em Moçambique. Recebemos vários comentários. Para já citamos Sérgio Malalele, que diz que a segurança no norte de Moçambique é um enorme desafio para todos e que o governo, o Estado moçambicano, deveria mobilizar todo o país para acabar com violência naquela região, sobretudo no norte de Moçambique, e manter o povo bem informado. Carlton da Costa também comenta no nosso Facebook que este ataque visa pôr em causa as estratégias do governo moçambicano no combate ao terrorismo em Palma, sobretudo também em Cabo Delgado, e demonstra que a internacionalização do conflito em Cabo Delgado pode agravar ainda mais a situação das populações que vivem naquelas regiões. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Renamo quer um debate urgente na Assembleia da República de Moçambique sobre o recolher obrigatório imposto na região metropolitana de Maputo, considerando a medida inconstitucional. O pedido foi formulado por António Muxanga, deputado do maior partido da oposição moçambicana, em nome da bancada do partido, no ponto prévio ao debate sobre a Conta Geral do Estado. A Renamo, prosseguiu, defende que a Assembleia da República tome posição em relação ao assunto, para travar supostos comportamentos autoritários protagonizados pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Na sequência do debate da Conta Geral do Estado de 2019, o Ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Malaini, disse que a dívida pública do país não está descontrolada, assegurando que tudo está a ser feito para a sustentabilidade dos empréstimos contraídos pelo Estado de Moçambique. A cidade da Beira, centro de Moçambique, precisa de 32 milhões de dólares para projetos de reposição da proteção costeira em zonas afetadas pelo ciclone Idai em 2019. Dos 92 milhões de dólares, o município já tem pelo menos 60 milhões de dólares. Agora faltam o resto, anunciou hoje o autarca local Albano Carij, citado pelo canal televisivo STV. O governo alemão anunciou hoje que vai disponibilizar mais de 14 milhões de euros para apoiar programas de energia e educação em Moçambique. Do valor, mais de 13 milhões de euros destinam-se ao programa conjunto Energia Verde para comunidades em Moçambique e o restante 1 milhão de euros será para o programa de ensino básico e educação profissional, referiu a Embaixada Alemã em Maputo, num comunicado conjunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Moçambicano. Ficou adiado para o dia 29 de abril o julgamento do Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, por suspeitas de corrupção e de desvio de fundos públicos, anunciou hoje uma fonte à DW África, fonte do Tribunal Regional de Bissau. O advogado do cidadão que acusa o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, de corrupção, Fodé Mané, está indignado com a ausência do Fernando Gomes no banco dos réus.
Quem fez investigação no dia de julgamento não tem comparecido. Mostra que algo está a funcionar muito mal. Nós, ao longo de todo o processo, entendemos que não se fez a investigação como deve ser. Temos de ser coerentes a pedir que se faça algumas diligências para se apurar a veracidade. O Ministério Público nunca respondeu sobre esta nossa preocupação e chegou no momento em que deve defender aquilo que imputou o nosso Constituinte e não compareceu.
Procurador-Geral da República não compareceu ao julgamento hoje. O governo da Guiné-Bissau decidiu prolongar por mais 30 dias o estado de calamidade no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, anunciou o Executivo em comunicado. A alta comissária para a Covid-19, Magda Rubalo, disse hoje que a segunda vaga da pandemia é mais virulenta, mais grave e está difícil de combater devido à greve no setor da saúde. Magda Rubalo referiu também que o número de mortes tem estado a aumentar na Guiné-Bissau. Só na quarta-feira morreram 5 pessoas no país devido à Covid-19. Angola recebeu hoje 200 mil doses da vacina Sinopharm contra a Covid-19 do Instituto Biológico de Pequim, doadas pelo governo da China e que vão ser distribuídas por algumas províncias do país, disse hoje a ministra da Saúde de Angola. Discursando na abertura do 6º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana, o presidente de MPLA, João Lourenço, garantiu hoje que o partido vai alcançar a paridade de género no seu próximo congresso, que se realiza em dezembro, destacando que este será um caso inédito entre as organizações políticas angolanas.
DW Deutsche Welle.
O coronavírus tem tido um impacto muito negativo em várias áreas sociais na província de Inhambane, sul de Moçambique. Milhares de famílias já não têm poder de compra para adquirir os principais produtos alimentares. E no setor do turismo é cada vez maior o número de trabalhadores despedidos. O governo diz que a situação pode agravar-se nos próximos tempos caso aumente o número de pessoas com Covid-19 na região. O correspondente da DW África em Inhambane, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
A Covid-19 mudou a vida de muitas pessoas na província de Inhambane. Há centenas de desempregados e os preços dos produtos alimentares ficaram mais caros nas lojas. O governo prometeu apoiar com valores monetários, mas não cumpriu até ao momento. Esperança Macamo, residente no distrito de Omuine, disse à DW que em 2020 perdeu o emprego que tinha numa organização não governamental estrangeira e precisa de apoio para sobreviver.
Com essa tristeza de pandemia, fome, tudo, nós somos apoiados. Precisamos de muito apoio, porque dias atrás andaram a escrever muita gente aqui a dizer que iam dar dinheiro, nem deram nada. Estamos aqui a sofrer. Tudo está parado. Mas quando chegar o voto, vão nos precisar.
Benjamin Chisico, residente na cidade da Machixe, afirma que a maior dificuldade é a subida dos preços de produtos de primeira necessidade nas lojas.
O governo é que pode criar um mecanismo para a gente viver.
Fernando Bambo, presidente do município da cidade da Machixe, tida como a capital econômica da província de Inhambane, diz que o coronavírus trouxe problemas e reduziu o poder de compra nas lojas e armazéns.
Trouxe problemas sociais, econômicos e também, que significa que o poderio de compra reduziu-se.
Por outro lado, o setor do turismo também tem de lidar com enormes prejuízos, como, por exemplo, o despedimento de trabalhadores nas diversas áreas. Só este ano, perderam o emprego mais de 5 mil cidadãos por causa da pandemia. Yassine Amuji, presidente da Associação de Turismo de Vilanculo, defende que deve haver uma descentralização das medidas restritivas e monitoria da evolução pandémica.
E porque sabemos que a pandemia vai ficar mais tempo, mesmo com a vacina, penso que o Estado poderia aproveitar esta oportunidade para começar tão desejada descentralização que nós sempre falamos. Portanto, monitorar a evolução da pandemia e ir adaptando as medidas de acordo com a realidade.
Emílio Nhantumbo, diretor provincial da Cultura e Turismo em Inhambane, acrescenta que a situação pode vir a piorar. Por isso, pede o cumprimento das medidas para que haja um relaxamento caso diminuam os casos de Covid-19.
E vamos ter muitos despedimentos. Portanto, estamos numa crise que precisa de alívio das medidas restritivas, mas esse alívio das medidas restritivas depende da redução dos casos positivos.
De Inhambane para a DW, Luciano da Conceição.
Assinala-se esta quinta-feira, dia 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura. Em Portugal, onde por muitos anos o comércio de escravos foi glorificado, vestígios arqueológicos estão a reconstruir esse terrível capítulo da história. São pistas valiosas sobre os primeiros escravos africanos em Portugal que poderão ajudar no reconhecimento da injustiça histórica. Um trabalho de António Cascais, adaptado por Tiago Melo.
Em Lisboa, ativistas buscam trazer à tona a memória dos primeiros escravos africanos no país.
Em Portugal não existe memória do colonialismo e da escravatura, do tráfico transatlântico. Faz parte da identidade nacional os descobrimentos, mas toda a parte negativa, o impacto negativo dessa empreitada não é falada.
É a avaliação de Evalina Dias, presidente da Associação de Afrodescendentes, JAS, com sede em Lisboa. De naturalidade portuguesa, mas com raízes na Guiné-Bissau, Evalina Dias exige agora que Portugal enfrente finalmente as suas responsabilidades históricas e reavalie minuciosamente o passado. Durante a Era das Descobertas, a começar no século XV, o tráfico de escravos assumiu uma dimensão transatlântica. Ao abrir rotas marítimas para a África, Ásia e América, os países da Europa Ocidental, liderados por Portugal, tornaram-se potências comerciais e coloniais internacionalmente ativas. Milhares de africanos foram forçados a trabalhar em plantações geridas por europeus na Europa, nas Américas e nas Caraíbas, todos vítimas do tráfico transatlântico de escravos. E é por isso que a Associação de Afrodescendentes, JAS, quer honrar a memória dessas vítimas.
Em Lisboa encontra-se uma série de monumentos, tudo relacionado com os descobrimentos, com essa era gloriosa, mas o impacto que isso teve nas populações não é descrito, não é falado, não é discutido. Então nós achamos que era importante ter um memorial para relembrar às pessoas o papel de Portugal no tráfico transatlântica de pessoas escravizadas.
Uma iniciativa em conjunto com cidadãos portugueses com raízes africanas permitiu criar o memorial em Lisboa, que deverá ser inaugurado nos próximos meses. Trata-se de uma criação do artista angolano Kiluanji Kiaenda, como explica Beatriz Gomes Dias, deputada do Bloco de Esquerda.
O memorial tem como objetivo principal prestar uma homenagem às pessoas escravizadas, que não têm nenhum tipo de reconhecimento da sua existência na história da cidade. Pois um outro objetivo também é trazer informação para o debate sobre o papel que Portugal teve no tráfico de pessoas escravizadas.
Em 2009, arqueólogos portugueses descobriram provas valiosas sobre os primeiros escravos africanos em Portugal. A análise de 158 esqueletos encontrados na cidade portuguesa de Lagos levou a conclusões claras. A desnutrição, lesões não tratadas e abusos físicos graves eram comuns em Portugal do século XV, como explica Evalina Dias.
Conseguiu-se determinar que realmente eram pessoas africanas escravizadas, porque alguns esqueletos estavam com as mãos juntas, e anda com os ferros.
Tiago Melo, DW.
DW Notícias.
O Tribunal Constitucional da África do Sul não decidiu hoje sobre o recurso por desrespeito apresentado contra o ex-presidente Jacob Zuma pela Comissão de Investigação à Corrupção Estatal. A Organização das Nações Unidas e uma agência de direitos humanos da Etiópia disseram hoje que concordaram em realizar uma investigação conjunta sobre abusos em Tigray, onde persistem combates enquanto tropas governamentais perseguem líderes fugitivos da região. A navegação no canal de Suez está temporariamente suspensa até se conseguir desencalhar o navio porta-contentores que está a bloquear o tráfego marítimo desde quarta-feira de manhã, anunciou hoje a autoridade egípcia do canal de Suez. Segundo as autoridades, esta paragem já obrigou a paragem de 150 outros navios. O continente africano precisa urgentemente de mais vacinas contra a Covid-19, numa altura em que os fornecedores estão a diminuir e os lotes iniciais quase esgotados em todos os países. E voltamos rapidamente ao espaço do ouvinte neste Jornal da Noite.
DW, espaço do ouvinte.
Para sublinhar que Angola está praticamente eliminada da próxima edição do CAN 2020, 2020, a contar para o ano passado. A todos os ouvintes que participaram no Espaço do Ouvinte, muito obrigado pela vossa participação. Um grande abraço e continuação de uma boa semana.